parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Alô, você ligado no GE.globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá, essa é a nossa edição 170. E a gente, enfim, vai voltar a falar de uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vitória sofrida sobre o Sport, 1-0 no Maracanã. Gol aos 50 minutos do segundo tempo de David Braz, depois do Fluminense perder várias oportunidades durante a partida. Para falar sobre esse jogo, eu já chamo ele que é a voz da torcida tricolor no GE.globo, Gabriel Amaral, que estava no Maracanã, narrador por um dia ali, narrando em sua live o gol de David Braz. Gabriel, o jogo não foi dos melhores, mas está tudo bem, né? Bom dia, meu amigo.
Não, mas aí o Edgar, aí deixa eu vender meu peixe. Né? O jogo não foi dos melhores porque você não assistiu ouvindo a minha narração. Tem esse detalhe aí, né? Deixa eu vender aí, porque ali, meu amigo, o jogo foi sensacional. Assim, o melhor jogo é aquele que o Fluminense ganha. Ponto. Para começar, já é isso. A animação que a gente está agora, se aquela bola de David Braz ali no finalzinho toca na trave e sai, meu amigo, ela ia embora é 90%. Mas, em relação ao jogo, tenho uma opinião um pouco diferente. Achei um jogo animado, animado no sentido de se assistir, não muito, mas animado para os padrões do Fluminense, e um jogo onde eu gostei da atuação. Não sei se eu vou ser uma voz dissonante aqui. Mas enfim, tive essa impressão. E o melhor, 3 pontos.
Foi um jogo animado e o Fluminense, ao contrário dos outros jogos, criou mais, né? Mas desperdiçou muitas chances e a gente vai falar sobre isso nesse podcast. Continuando a nossa escalação, Felipe Siqueira, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo. Tudo bem, Siqueira?
Fala, Edgar, tudo bem? Ó, o Gabriel falou aí que não sabe se vai ser voz dissonante, não sei se vai ser voz dissonante, mas é uma voz aí meio rouca da torcida tricolor aí, porque... Tá com sono, hein? Estamos gravando aqui de manhã, tá todo mundo com sono. Vocês vão ver o print aí que a gente vai postar nas redes sociais, porque tem convidado especial aí também hoje. E para falar rapidamente sobre o jogo, na verdade, vou falar primeiro sobre o placar, né? Que foi um gol salvador para o Fluminense, porque por mais que o Fluminense tenha até atuado melhor do que nos últimos jogos, um empate em casa contra o Sport seria... muito, muito ruim para as pretensões do Fluminense no brasileiro. Ia aumentar até a pressão, uma crise, né, sobre a equipe. E agora dá uma aliviada, né, tanto para a torcida quanto para o time, para essa reta final do campeonato. Foi um gol salvador, aí, crucial aí para as pretensões do Fluminense.
Como o Siqueira já anunciou, temos um convidado especial no podcast de hoje. Enzo Castro, campeão de outubro da Liga GE Fluminense do Cartola. Quando eu convidei o Enzo, ele falou: Edgar, pode anotar aí, o Fluminense vai ganhar do Sport porque eu sou pé quente. Dito e feito. Fala aí, Enzo, tudo bem, amigo?
Fala, Edgar. Fala, Gabriel, Siqueira. Bom dia, um prazer estar participando com vocês. Então, Edgar já deu a letra aí, né? A única explicação para essa vitória, por 1-0, gol do jamais criticado David Braz, nunca critiquei, aos 50 do segundo tempo, depois de inúmeras chances perdidas, é minha presença no podcast GE hoje. Então, como eu falei para o Edgar antes, né, sou pé quente, graças a Deus, participando aqui com uma vitória. Em ressonância com o Gabriel, eu também concordo que o time jogou bem, né, depois daquela partida horrorosa contra o Ceará. E assim, já vai ficar aí, né, um ponto para discussão. Uma palavra que eu vou falar e vocês, com certeza, vão discutir bastante hoje. Cazares.
Tá aqui na minha lista de assuntos para a gente falar dessa partida, dessa vitória do Fluminense por 1-0 sobre o Sport. Mas antes de a gente entrar no jogo, Enzo, pelo seu sotaque, dá para ver que você não é carioca. Conta para a gente de onde você é e como veio essa paixão pelo Fluminense.
Então, eu não sou carioca, né? Sou baiano, sou natural de Riacho de Santana, Bahia. E a paixão vem de berço, né? Avô tricolor, pai tricolor. E aí não poderia deixar de ser diferente, né? Desde 2007... E principalmente, né, nos momentos mais difíceis, como aquela arrancada para o rebaixamento em 2009, quando eu comecei assim, a realmente acompanhar futebol. E depois a recompensa, né, 2010, 2012, bicampeão brasileiro, os anos de glória do Fluminense no século, né? Mas é uma paixão que vem de berço, apesar de não ser carioca. Mas assim, quando eu estiver no Rio, tu estiver regularizado aí, com certeza a gente vai estar aí para assistir o Fluminense.
É isso aí, muito legal a sua participação. Vamos falar sobre esse jogo, Fluminense 1-0 sobre o Sport. Como eu falei até um pouquinho na abertura do Gabriel, foi um jogo em que o Fluminense criou muitas chances, né? Como no segundo tempo, principalmente, como o Enzo falou, com o Casares, depois da entrada do Casares. O Fluminense criou muitas chances, mas esbarrou mais uma vez na falta de pontaria, perdendo muitas oportunidades. Teve um gol anulado com o Fred no primeiro tempo, depois teve chance do Luiz Henrique na trave, teve o Luca perdendo uma boa chance de cabeça. Enfim, várias oportunidades e criou-se um sofrimento no Maracanã ali da torcida. E só no praticamente último minuto de jogo, David Braz fez 1-0 e mais um lance ali de sofrimento, né? A bola bateu na trave, correu sobre a linha e foi entrar só no, do outro lado. Fluminense 1-0 sobre o Sport, vitória importante depois de duas derrotas seguidas no campeonato. Fluminense segue na oitava posição com 42 pontos, mas continua na briga ali por uma vaga na Libertadores de 2022. Gabriel, fala um pouquinho sobre o jogo. Você estava no Maracanã, sofreu ali narrando o lance decisivo de David Braz no último minuto. O que você achou da atuação do Fluminense, em comparação principalmente com as atuações recentes em que o time pouco criava?
É isso que eu ia falar. Esse jogo, se você quiser olhar ele com um prisma negativo, você compara ele com o investimento do Fluminense, as posições na tabela e etc., você vai achar aí um prisma mais negativo para se ver. Porque, de fato, por mais que o Fluminense tenha pressionado muito, principalmente no segundo tempo, não é de se esperar que o Fluminense, em oitavo lugar, brigando para poder ir para a Libertadores, eu diria até brigando por uma vaga direta, né? Porque eu acredito que é bem real a chance do sexto colocado ser uma vaga direta, né? E aí, enfim, esse time enfrentando o time do Sport, que é 17º no Brasileirão, né? Assim, tá totalmente. Eu diria que o Sport ser o 17º já é um absurdo, porque o Sport é o 19º time do Brasileirão, só é melhor do que a Chapecoense. Com um trio de ataque e reserva, né? Jogadores assim, do nível de Trelles, que é o famoso inimigo do gol. Trelles tem 2 gols em 70 jogos, nos últimos 70 jogos. É um negócio inacreditável. Assim. Tava sem o Mikael, tava sem o Gustavo, tava sem o próprio Florentin e tal. Então eu concordo, se você quiser olhar pelo prisma negativo, e não que seja negativo no sentido de ser errado, mas negativo de que o Fluminense deveria ter feito um jogo mais fácil contra esse time, nessa situação. Só que quando a gente fala de situação, a gente traz para os últimos jogos do Fluminense. E assim, excetuando o jogo contra o Flamengo, porque era uma situação muito específica de um rival, ou seja, a intensidade do Fluminense é maior, que encaixava muito o jogo do Flamengo encaixava perfeitamente, aliás, o jogo do Fluminense encaixava perfeitamente para poder enfrentar o Flamengo. Tirando todo esse contexto ali, a última atuação que a gente viu o Fluminense criar jogadas de qualidade, de criar assim, eu confesso, talvez assim, tenha sido o primeiro tempo contra o Cuiabá ou contra o Red Bull Bragantino. Assim, mesmo assim, quando o Red Bull era contra-ataque, assim, confesso que não lembro muito bem do último jogo que a gente viu o Fluminense dominar a bola e ter jogadas de criação. A bola ser distribuída para as laterais, a gente vê ultrapassar, a gente vê um esquema meio diferente. Teve a mudança, né? Marcão mudou, botou John Kennedy ao lado de Fred na frente. Fez, antes de avaliar a atuação de Fred, é bom pontuar isso. Para mim, Fred não foi bem. Mas Fred tocou na bola. Os últimos jogos do Fluminense, o centroavante não participava do jogo. Essa mudança de Marcão botou o centroavante para participar no jogo. E aí, no caso, John Kennedy ficou um pouco mais, Fred saía, mas John Kennedy também trocava com ponta. O Fluminense, eu falei, com 5 minutos, eu até falei mesmo, eu falei, cara, ou isso aí tá uma bagunça completa, ou o time está trocando muito bem de posição. E a gente vai ver um time se movimentando bem. E no final das contas, era a segunda opção. Só que um time com um grau de finalização incomum nesse jogo contra o Sport. Acabou o primeiro tempo com 10 finalizações, se eu não estou enganado, 10 ou 9 finalizações, e nenhuma na meta. E terminou até meio que dessa forma. Maílson, acho, eu lembro aqui de uma defesa boa dele, foi no chute de John Kennedy. E a grande virada do jogo foi a entrada de Casares. Assim, Fluminense criou, eu anoto, né, as chances de gol. No segundo tempo, até os 40 do segundo tempo, o Fluminense tinha criado 10 chances de gol. 9 chances de gol. As 9 chances de gol, na minha anotação, tem Casares de letra, Casares, vou dar um bolão, roubada de Luiz Henrique, Casares chuta para fora, bolão de Casares, Casares para Luiz Henrique, todas têm, cruzamento de Casares. E assim, foi a grande virada do jogo, a mudança de Marcão. Tirou John Arias, que realmente, apesar de na ponta ter aparecido um pouco mais, jogado um pouco melhor, não funcionou, não vinha funcionando. Botou Casares, centralizou um pouquinho mais Casares e deixou ele para poder furar a zaga do Sport. E aí, assim, aquilo que eu já falei por várias vezes em vários lugares, Casares tem bola. Ele com a bola no pé, querendo jogar, com a cabeça concentrada no campo, tem bola para ser um dos melhores meio-campistas do Brasil. O problema é que, assim, dá para chamar de igual o Cauê chama algumas coisas, né, de Casares Harley. Porque isso aí aparece igual o Cometa Harley, uma vez na vida, outra na morte. Então, foi uma grande virada, né? Mas enfim, depois a gente vai tocar mais no assunto disso. Mas foi a grande virada para o time de Marcão. E eu, na hora disso, o Edgar falou de narração, então eu estava revendo, né, o trecho ali. Eu lembro que na transmissão eu falei, aos 40 e pouquinho, eu falei, cara, a gente precisa de um gol, porque do jeito que está, com o empate, a nossa avaliação e a nossa, eu digo, do torcedor, na nossa cabeça, vai ser pior do que o jogo foi. Com o empate, a atuação do Fluminense, sei lá, se você considerou que foi nota 7, você ia olhar a atuação do Fluminense e ia falar nota 3, por causa do empate. Com a vitória, se você considerou que é nota 7, ia ser nota 9, que aí vem a empolgação da vitória também. Então, assim, a reta final do jogo e o tamanho desse gol de David Braz foi de uma importância gigante, porque foi uma partida boa do Fluminense e que ia deixar aquele sabor de dinizismo no final. Ainda bem que ficou um sabor de marconismo.
Siqueira, você estava no Maracanã também, viu o jogo de perto, assim como o Gabriel. Estava até olhando aqui a sua matéria no GE.globo, da análise, né? Mudança de formação é tentativa válida e Marcão acerta na leitura em entrada de Casares. Fala um pouquinho da sua visão sobre o jogo. Eu achei uma partida, assim, em certa forma, parecida com a do Atlético Goianiense. O Fluminense no Maracanã, o Fluminense criou mais contra o Sport, mas ficou naquele final ali, né? O Fluminense numa abafa, tentando. O Atlético Goianiense teve aquela bola na trave do Danilo Barcelos, depois teve o gol do Luca perdido inacreditavelmente na pequena área, no finalzinho. E contra o Sport também o Fluminense perdeu chances ali no final, só que dessa vez a bola entrou, né?
Pois é. Esse ponto de vista que o Gabriel levantou foi interessante, que a análise geral poderia acabar sendo prejudicada se fosse um empate, né? E o jogo teve mais coisas a tirar de positivo do que negativo.
Como foi do Atlético Goianiense. A gente estava aqui no podcast falando, o Fluminense jogou um pouco melhor contra o Atlético Goianiense, mas o empate impedia da gente falar que o Fluminense jogou melhor do que tinha jogado contra o Fortaleza. E como que o empate já deixa enviesado as coisas.
Sim. E comparando as duas últimas atuações, então, contra Ceará e Santos, essa atuação foi muito melhor. O Fluminense, ele tem... O jogo se propôs, já, o desenho do jogo já ficou claro bem no início e já era o previsto, né? O Fluminense, o Sport recuado, tentando sair no contra-ataque, o Fluminense buscando propor o jogo. E propor o jogo não é uma situação que o Fluminense se sente muito à vontade desde a época do Roger Machado. O Fluminense se sente mais à vontade quando joga mais em contra-ataque, como foi contra o Flamengo, por exemplo. Então, e aí o Fluminense também sempre teve muita dificuldade de enfrentar times que jogam retrancado. E dessa vez estava enfrentando, estava tendo alguma dificuldade, mesmo que criando um pouco mais de volume de jogo do que o usual nessas situações, né? O primeiro tempo foi de posse de bola, de volume do Fluminense, mas de pouca chance de perigo. O Fluminense não criava, o Fluminense tinha bola, finalizava, mas não eram finalizações que levavam tanto perigo. E eram finalizações ruins, foram 10 finalizações todas para fora, né? E aí, no segundo tempo, tem essa mudança de chave total, que é a entrada do Casares, que foi uma leitura boa do Marcão. Até queria falar depois mais sobre a escalação inicial, Mas essa entrada do Casares, o Marcão vê, que enxerga que estava precisando de alguém ali. O Casares entra e entra bem e muda o jogo. O Fluminense começa a ter melhorar a qualidade das chances criadas por bolas enfiadas dele por passe, lançamento, cruzamentos. E... Só que o problema da finalização continuou sendo o calcanhar de Aquiles do Fluminense. Aí teve a bola na trave do Luiz Henrique, teve aquela cabeçada próxima da trave do Luca, e aí, aos 50 minutos, tem esse gol salvador que acaba coroando uma vitória que o Fluminense realmente merecia.
Sobre as finalizações, a gente já falou aqui algumas vezes, estava olhando aqui no Footstats agora, foram 21 finalizações do Fluminense e só 4 na direção do gol. 17 finalizações erradas. Se ontem o Fluminense criou, ele seguiu desperdiçando muita chance, né, Enzo? Queria sua opinião aí sobre esse momento atual do Fluminense. Vinha de 2 derrotas consecutivas, mas ontem conseguiu jogar um pouquinho melhor e a vitória na bacia das almas, né?
É isso, Edgar. Igual o Gabriel falou, o Siqueira falou, ontem foi uma partida melhor do Fluminense, né? Ainda mais se você pegar como parâmetro, principalmente os dois últimos jogos, né? O jogo contra o Flamengo, como o Gabriel falou, o jogo encaixava, né? O jogo do Fluminense encaixa com o tipo de jogo do Flamengo, então o Fluminense jogou no contra-ataque, matou o Flamengo no contra-ataque, mas foi cirúrgico, né? Vocês até comentaram isso aí no podcast, o Fluminense foi cirúrgico, mas ontem o Fluminense tinha que propor o jogo, né? Contra um Sport que estava muito desfalcado, né? Sem Mikael, que é um bom centroavante, o Gustavo também, que é um bom meia, ambos estavam fora ontem, né? O Sport estava bem segurado e o Fluminense teve que propor o jogo. E assim, o Fluminense conseguiu propor o jogo, de certa forma, né? No primeiro tempo, nenhuma finalização em gol, né? A melhor chance foi aquela com o John Kennedy, né? Que pegou depois da sobra do escanteio e bateu de esquerda para fora. E no segundo tempo, após a entrada do Casares, né? O jogo mudou. O Sport teve ali duas chances ali entre os 10 e os 15 minutos, assim, deu uma assustada. Mas depois dali, o Sport não teve mais nenhuma chance no jogo inteiro. E o Fluminense soube ter paciência e... No final, contou com o famoso gol cagado, né? Porque, assim, apesar de ter jogado bem, quem iria imaginar que aos 50, David Braz iria fazer aquele gol, né? Eu gosto de falar que o Fluminense, versão 2021 do Marcão, é o time do gol de ouro. Porque se o Fluminense faz um gol, ele ganha. Se o Fluminense abre o placar, o Fluminense ganha. Ele empatou 3 vezes, né? Contra o Atlético, contra o Juventude e contra o Cuiabá, né? Que abriu o placar e não conseguiu vencer. Agora também, se o Fluminense toma o primeiro gol, o Fluminense não vira, né? O Fluminense não vira jogos, é o time do gol de ouro. Então, tomou o gol, acabou o jogo. Fez o gol, acabou o jogo. Então, assim, graças a Deus, ontem conseguimos fazer o gol no último suspiro, né? No último minuto, pra gente estar hoje falando bem do time, né? Se fosse um empate contra o Sport na zona de rebaixamento, se a torcida pegou no pé da forma que foi, imagina como seria se fosse um empate, né?
Verdade, golzinho salvador, David Braz. E por falar em Cartola, já que você é o campeão de outubro do Cartola, David Braz estava no meu time do Cartola, me rendeu 14 pontinhos, uma belíssima escalação, depois falam que eu não entendo nada de Cartola, inacreditável, né, Siqueira?
Pô, eu errei o zagueiro do Fluminense nesse jogo, cara. Pior que eu fiquei na dúvida entre o Nino e o David Braz, aí... aquela dúvida que você sempre escolhe quem vai fazer menos pontos, né? Aí botei o Nino.
O Enzo também escalou o Nino. Confesso que eu pensei em colocar o Nino, porque eu pensei assim, o Fluminense tem dificuldade para fazer gol, mas acho que não vai levar gol do Sport. Então vou botar um jogador do Fluminense na zaga. Tinha pensado no Nino, só que como a situação financeira do meu clube não é das melhores, e eu gastei dinheiro em atacantes, em meias, eu falei, vou economizar em um defensor. Aí eu falei, vou economizar no defensor do Fluminense, em vez de botar o Nino, eu vou botar o David Braz, porque é um cara que está jogando bem, e o David Braz gosta de fazer golzinho. Eu sempre escalava ele no Santos, no Grêmio, ele metia um golzinho de vez em quando. Aí eu falei, o David Braz não fez gol pelo Fluminense ainda. Quem sabe chegou a hora. Botei o David Braz e deu certo. Fluminense 1-0, 14 pontinhos no Cartola, brilhando o David Braz. Como o Enzo falou, o Sport teve pouca chance na partida. Eu lembro de um chute do Sander no segundo tempo, que foi obrigou o Marcos Felipe a fazer uma boa defesa, está até nos melhores momentos do jogo esse lance. Teve um lance que não foi concluído em gol, mas era um contra-ataque muito perigoso, que chegou até o Trelles. Ele estava na cara do gol praticamente, mas
meu
ele se enrolou
amigo,
com a bola, né?
É o inimigo do gol mesmo, assim, é inacreditável, cara. Inacreditável. Ainda bem que a gente pegou o Sport com essa situação. Que essa de Trelles, eu vi o gol. Assim, ele domina, tropeça na bola e Martinelli. É engraçado aí, quem for conseguir achar esse lance aí, que não tá no melhor momento. É engraçado, Edgar. Porque eu fiquei na hora, eu falei, gente, o que aconteceu? Eu achei que ele tivesse lesionado. Porque ele, Martinelli passou andando, pegou a bola, saiu andando, assim, tem dificuldade. Tá explicado o que você achava que o Fluminense também não ia tomar gol do Sport. Né?
É aquela hora, né? Era essa. Se o Sport faz o gol, acabou o jogo, né? 1-0
Sport. É verdade. Esse lance do Trellis, quando ele recebe a bola, ele tá muito livre, assim, parecia que ele ia... Era só ele acelerar e entrar na cara do gol. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que ele se enrolou todo e o Martinelli roubou a bola dele com uma facilidade. Enfim, mas eu acho que a melhora do Fluminense, como vocês falaram, passa pelo Cazares, né? Até como o Enzo anunciou no começo do podcast, que a gente ia falar muito dele hoje. Mas Enzo, e como o Gabriel também disse, o Cazares é aquele problema, né? Ele parece que ele, quando ele quer, ele joga muito. Só que nem sempre ele parece querer, né? Como deveria. E é aquela velha história. Quando ele está no banco, a torcida pede ele. Quando ele está de titular, ele não rende a mesma coisa. Como é que fecha essa equação, Enzo? Você que tem a voz da torcida hoje, assim, junto com o Gabriel, falando pela torcida tricolor. É para ser titular? Não é para ser titular? Como é que fica essa decisão aí?
Então, nesse Fluminense atual, o melhor sempre é o que está no banco, né? Então, se bota Cazares de início... Quem tá no banco é melhor que ele. Se coloca outro para jogar inicialmente, quem tá no banco a gente vai pedir. Mas, assim, é inegável, né, a qualidade do Cazares. Eu tava comentando com muitos amigos ontem, depois do jogo, né? Até torcedores de outros times, eles falaram: pô, o Cazares joga demais. Como é que ele pega banco nesse Fluminense, né? Os caras que não assistem aos jogos. Mas a gente tem que ver que o Cazares, ele tava fora duas partidas aí, né? Uma por problemas pessoais, a outra recuperando a forma física. Mas o Cazares, ele não é atleta, né? Teve uma entrevista dele no Galo, alguns anos atrás, que ele falou, questionaram, né, essa questão de ele não estar em forma, não se cuidar. Ele falou: se eu tivesse em forma, eu estava jogando no Real Madrid. Então, assim, a gente sabe que o Cazares tem muita qualidade, né, mas, assim, ele não se ajuda. Agora, na última semana, não sei se vocês perceberam, o pessoal até estava comentando ontem no Twitter, que ele tá mais em forma, né, tá mais magrinho e tal. Vamos ver aí, tem mais um ano de contrato, né? Se ele quiser jogar bola, ele é o nosso meio aí de criação. Agora o Ganso vai estar voltando também, mas, assim, ontem, como o Siqueira colocou lá na análise, Marcão teve uma iluminação, né? Ele percebeu que o Fluminense precisava de um 10, né? E ontem era dia que Cazares queria jogar, porque, assim, a gente teve boas partidas de Cazares no ano, né? Mas ele é vagalume, igual todo mundo fala. Teve a partida contra o River Plate, contra o Santa Fé. Quando ele quer, ele tem umas achadas diferenciadas demais. Agora basta ele querer jogar. Eu colocaria titular contra o Grêmio na próxima terça.
O Cazares é isso. Você joga nas redes sociais lá, Cazares, aí, e vê os comentários que rolaram após o jogo aí. Ah, cara, Cazares joga muita bola. Pô, pena que não consegue jogar direto. Assim, pô, podia jogar todo jogo assim. É um resumo da carreira inteira do Cazares, né? É um cara tecnicamente diferenciado, mas... A questão é essa, de ele não conseguir ter uma sequência, não de ter oportunidades, mas de ele mesmo ter uma sequência de boas atuações, fazer uma temporada sólida. É muito difícil na carreira dele inteira, e no Fluminense não está sendo diferente. Foi o diferencial do jogo, foi o melhor do jogo, assim, com sobras nessa vitória sobre o Sport, mudou a cara do Fluminense na partida. É muito habilidoso mesmo, tem uma visão de jogo diferenciada, mas o Enzo resumiu bem. Ele não é atleta, né? Ele é jogador de futebol, ele joga bola. Joga bola e joga muito bem, mas atleta, ele 100% da palavra ele não é. E aí, ele estava numa situação complicada, até a gente apurou que ele estava ausente dos dois últimos jogos da relação, né? Não era nem do time titular, né? Da relação. Um por problemas pessoais, e o Fluminense... E aí ele tem esse problema de acabar perdendo o condicionamento físico. E aí o Fluminense fez uma preparação especial para ele ali, para ele tentar dar uma guinada para recuperar. E acabou ficando um pouco desgastado por causa dessa preparação mais forte para recuperar logo o condicionamento físico. Ele teve um desgaste alto e aí ficou fora da última relação e aí conseguiu entrar nessa... E fez a diferença no jogo.
Assim, Cazares é complicado, né? Eu não vou nem me alongar muito para não repetir tudo que vocês já falaram, porque eu concordo totalmente. Só que, assim, são 2 anos de contrato e ele salvou um jogo. Aí agora, assim, tá todo mundo... Novamente, concordo com tudo que vocês disseram. Mas vamos lembrar uma coisa. Vagalume acende, você vê. Passa algum pouquinho tempo, ele apaga. É, Cazares hoje, ah, vai ser titular terça-feira, não sei o quê e tal. Ok, eu até entendo o pensamento. Mas ele apaga. Tomara que não apague. Tomara que fique aceso 9 rodadas, né? Que seria o suficiente aí pra gente até o final do Brasileirão. Mas eu tenho medo dessa expectativa excessiva. Ontem o jogo estava afeição para Cazares. Era um jogo em que o esporte estava muito fechado, mas assim, é o que Siqueira falou quando me comparou, falou do esporte e tal, e eu estava vendo até aqui os melhores momentos contra o Atlético Goianiense. A diferença é que o Atlético Goianiense é simples assim, é melhor do que o esporte. O time do esporte é um time ruim, é um time que tem mais ponto do que bola ali, o time que a gente enfrentou. Então, assim, era um time mais fraco e que, apesar de ter uma defesa boa, teve um dos zagueiros saindo no intervalo, o Rafael Thierry saiu, né? Acho que teve até a questão de lesão. Depois, para mim, um dos melhores jogadores do esporte na partida é o Edson. Saiu também naquele choque de cabeça, parece que tá tudo bem e tal. Então, assim, o time do esporte, que apesar de já é muito ruim, e ainda perdeu 2 pilares da defesa, o jogo ficou afeição. Cazares dominava. Toda vez que ele dominava a bola, tinha um jogador do Fluminense já passando sozinho e a possibilidade de infiltração, de uma enfiada de bola dele. Então, assim, tava afeição dele e ele queria jogo. A gente já viu o jogo afeição dele, que ele também não entrou na partida, não. Mas estou dizendo só assim, controle um pouco a sua expectativa com o Cazares também. Não vai ser todo jogo que ele vai render assim. Por exemplo, contra o Grêmio, eu não sei nem que tipo de Grêmio que vai vir contra o Fluminense, porque tá lá, tá situação complicada. Mas, assim, talvez não seja um jogo que ele vai render tanto, não. Assim, na verdade, talvez não seja, porque, para mim, esse foi o melhor jogo dele pelo Fluminense. Então, com certeza, vai ser um jogo que ele vai render tanto assim. Mas esse jogo tava mais a cara dele ali, e por isso eu achei boa a leitura de Marcão na entrada dele, né? Precisava desse camisa 10 para dar enfiada de bola entre a zaga e tal, para os atacantes, e ele fez muito isso.
Ontem, o Fluminense mudou a sua formação tática, né? Passou a jogar num 4-4-2, foi a primeira vez que Fred e John Kennedy foram titulares, né? A dupla foi titular, jogaram juntos desde o começo do jogo. O Fluminense jogou num 4-4-2 ali, de certa forma, até quando atacava, podia ser um 4-2-4, com Arias e Luiz Henrique nas pontas. Você acha que rendeu, Siqueira, essa dupla John Kennedy e Fred, essa nova formação que o Marcão tentou no primeiro tempo?
Olha, essa formação era uma formação que eu tinha interesse de ver no Fluminense e acredito que muitos torcedores, até pelo termômetro das redes sociais, também gostaram, né? Quando saiu a escalação, gostaram de ver essa escalação. Essa dupla John Kennedy e Fred não rendeu tanto, né? Contra o Sport, mas eu acredito que tenha potencial, porque são dois jogadores que eles não são centroavantes que ficam acomodados ali, parados lá dentro da área. São dois jogadores que voltam bastante, buscam jogo. Fred, apesar da atuação que não foi boa contra o Sport, ele voltou bastante, tentou muito buscar jogo. Ele tem essa característica. O John Kennedy também. John Kennedy consegue também fazer umas alternâncias ali, abre. Ele alternava ali pelo lado com Arias e tal. Então, eu acho que é uma formação que tem potencial no Fluminense. É interessante. O Marcão deu para observar o seguinte. O Marcão ele não usou o Arias e o Luiz Henrique completamente abertos o tempo inteiro. Os dois, eles, em alguns momentos, ficavam abertos e tal. Mas eles, às vezes, centralizavam e iam para dentro para ultrapassagem dos laterais. A gente viu muitas vezes o Marlon e o Samuel Xavier bem espetados já na saída de bola, com o Luiz Henrique um pouquinho mais para dentro, e o Arias também, o Arias flutuando mais ali, até trocando de posição com o John Kennedy. Então, eu acho que em alguns jogos pode funcionar assim. O Fluminense carece muito de jogadores que finalizem bem. Teve 2 bons finalizadores no jogo de ontem e acabou a finalização sendo o ponto fraco da equipe, curiosamente. Mas, e aí o mérito foi que o Marcão viu que ele tentou essa, foi uma tentativa válida, assim, até botei na análise que foi legal da parte dele, foi interessante da parte dele ele tentar uma coisa diferente, que o Fluminense não estava funcionando, o Caio Paulista estava mal, foi barrado, Fluminense estava muito mal nos últimos jogos, então foi uma tentativa válida esse 4-4-2, só que ele enxergou que estava faltando alguém ali para municiar os atacantes, os jogadores que faziam a beirada, e botou o Casares e funcionou muito bem. Foi uma leitura muito boa do Marcão, o Marcão que tinha ido muito mal nas substituições na última partida, ali quando ele bota o Apes no intervalo, o time não, contra o Ceará, o time não funciona, fica totalmente desarrumado com a série de mudanças no segundo tempo. Dessa vez ele acertou em cheio, ele viu que faltava um jogador ali para fazer essa distribuição melhor. O Casares cumpriu, né, a função, não adianta nada o cara ler, o técnico ler bem o jogo e o jogador entrar mal. Então combinaram essas duas coisas e acabou funcionando, né, no final. Não foi numa jogada do Casares em si, o cruzamento do Marlon ali, mas acabou o Fluminense melhorando no segundo tempo. Então, mas eu acho que, mesmo assim, esse 4-4-2 não é para ser abandonado, não. É bom o Fluminense ter na manga. Pode não necessariamente ser a melhor formação para o próximo jogo, por exemplo, mas é sempre bom o Fluminense ter alternativas, né? É uma coisa que carecia, principalmente na época do Roger Machado, que o Fluminense estava jogando só de um jeito, não conseguia alternâncias dentro do jogo e nem muito menos de um jogo para o outro.
Você manteria John Kennedy e Fred, Gabriel, nesse jogo contra o Grêmio? Já começando a falar um pouquinho sobre esse próximo desafio aí, que é aquele tipo de jogo que o Fluminense gosta de se complicar, né? O Fluminense ressuscitou o Santos, ressuscitou o Ceará, que não vencia sei lá quanto tempo. Vem o Grêmio aí numa draga, perdeu o Grenal, 3 derrotas seguidas. É aquele joguinho complicado, né? Você manteria essa formação, esse ataque?
Assim, eu não sei muito ainda a resposta de treinador em coletiva, né? A gente ainda aqui não parou para estudar o Grêmio ainda, a gente vai fazer isso agora ao longo aí do final de semana, para a gente decidir qual a escalação é melhor e tal, mas eu acho que é muito isso, depende do Grêmio que vier contra o Fluminense, né? Eu acho que essa escalação ela funciona muito bem, muito isso que o Siqueira falou, ele estava falando e eu pensando bem aqui, mas tudo isso dependia de Casares entrar bem, né? Porque eu tenho certeza que semana passada, quando o Fluminense bota Gustavo Apes, né? Marcão bota Gustavo Apes, tenho certeza que se chegasse ali para antes daquela substituição e perguntasse a 10 tricolores, 8 iam falar que era melhor entrar Gustavo Apes do que Casares. Já não tinha umas esperanças em Casares, né? Então, assim, dessa vez ele mexeu bem e a mexida deu certo e o jogador jogou. Porque, vamos lá, a leitura dele podia ser perfeita com a entrada de Gustavo Apes. E se ou melhor, com a entrada de Casares. Mas se Casares entra, no primeiro passo ele dá no pé do jogador adversário. No segundo ele dá um tapa na frente e é desarmado. A mexida de Marcão teria sido péssima. Porque o jogador não teria... A leitura teria sido boa e o resultado péssimo. Então, assim, esse tipo de mexida também que o treinador às vezes leva ao crédito, às vezes também a gente tem que lembrar quando ele não levou o crédito, de às vezes ter que fazer a leitura certa, mas o jogador que entrar não dá opção. E é o problema do cobertor curto do Fluminense para o jogo contra o Grêmio. Porque você vai fazer o quê? Vai com o John Arias de novo? Me pareceu até que essa mudança no intervalo, foi a segunda vez que o Marcão muda no intervalo, de que ele estava meio em dúvida, né, antes do jogo entre Arias e Casares, que ele já está meio, tipo assim, já passou, Arias não rendeu o suficiente para ser titular e ele já não volta mais com Arias de titular.
Não vai falar ter isso. Tempo Arias muito apagado ontem, né, Gabriel?
Muito, muito, assim. Até ontem ele até apareceu mais do que ele apareceu nos outros jogos. Acho que foi a mesma questão de Fred. Ele, assim, apareceu, mas apareceu também para não ir bem. Era melhor talvez não estar tão aparecido. E tem que lembrar que para o jogo contra o Grêmio, praticamente o time não vai treinar, né? Eu tô sem a programação aqui agora. Tô tentando abrir aqui para ver, mas eu não lembro se hoje o time, acho que hoje deve ter regenerativo, né? E treina na segunda e já viaja na segunda mesmo para Porto Alegre. Ou hoje é folga e nem... Não deve ser folga com o jogo na terça. Então, assim, vai ter muito pouco tempo, né, Marcão, para poder montar alguma coisa muito diferente. Agora,
Tá como folga, vi aqui.
Tá como folga? Enfim, aí para mim é um erro, enfim, né? Talvez por desgaste muscular, mas acho um erro gigante, porque o time não vai treinar, né? Pro jogo contra o Grêmio não treina, basicamente. Porque vai treinar na segunda e de manhã, provavelmente de tarde, já viaja, né? Assim, o Sport e o Grêmio tem menos pontos que o Sport. Tá na situação muito pior. Mas a situação do Grêmio é desesperadora, e eu quero falar isso antes do jogo, desesperadora na tabela, na arquibancada, no clima, em tudo. Mas na bola não vem sendo tão desesperadora. O Grêmio já está naquele momento em que, se ele é sexto lugar do Brasileirão, com a bola que ele está jogando, ele ganharia os jogos. Quanto o Atlético Mineiro, por exemplo, o Grêmio joga muito bem. O Grêmio faz uma boa partida, assim, no geral. Mas perde. Está o modo dinizismo aí ativado, né? Igual eu falei lá no início. Está fazendo boas partidas, mas perde. Então, assim, o Fluminense tem que saber utilizar isso a seu favor. Vai ser um jogo sem torcida. E tem que saber usar o desespero do Grêmio ao seu favor. Porque dentro de campo não é um jogo de um elenco de oitavo lugar versus um elenco de 19º, não. A qualidade do time do Grêmio era para pelo menos ser 12º, 13º, mas aí entrou na espiral negativa, né? Então o Fluminense, assim, aí eu vou com o Enzo nessa aí também. O Fluminense precisa abrir o placar. O Fluminense, todo jogo, ele joga um dado. Ele joga um dado de cá, o adversário joga um dado de lá. Quem tirar o número maior ganha o jogo, que é quem fizer o primeiro gol. Enfim, que a gente tire um número bom.
Olha, o Grêmio, ele está em 19º com 26 pontos. Nesse momento, ele está a 7 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Bahia, que tem 33. Esse número pode aumentar, porque hoje o Bahia joga, o Santos joga, o Atlético Paranaense joga, enfim. O pessoal que está ali na beira do Z4, todo mundo joga hoje. Então, hoje ou amanhã, né? Então, a vantagem, a distância do Grêmio para a zona de rebaixamento pode ser ainda maior na terça-feira, quando o Fluminense e Grêmio entrarem em campo. O Fluminense tem 42 pontos. E se Cauê Rademacher estivesse aqui, ele falaria que faltam apenas 3 para o Fluminense se livrar do rebaixamento. Mas, enfim, é aquele tipo de jogo que o torcedor tricolor, quando olha na tabela, ele já se preocupa, né, Enzo? Como era o jogo contra o Santos, como era o jogo contra o Ceará, e o Fluminense perdeu os dois jogos. Como é que fica esse coração tricolor vendo mais uma partida aí contra um time desesperado que o Fluminense gosta de ressuscitar?
Então, depois que o Fluminense venceu o Flamengo, né, foram 2 vitórias seguidas, venceu o Atlético e Flamengo, as manchetes saíram, né? Agora o Fluminense vai enfrentar em sequência 4 times que estão na zona de rebaixamento. Aí que o coração do torcedor tricolor gela, né? Perdeu para o Santos, perdeu para o Ceará, conseguiu ganhar outro do Sport, e agora a gente vai enfrentar esse Grêmio aí que vem esfacelado, né? Ontem eu estava assistindo o Grenal, o Cortez foi expulso no final do jogo, Thiago Santos, se não me engano, recebeu o 3º cartão, não joga, Borja foi convocado para a seleção, não joga, Vila Sante também, volante titular, não joga, e ainda tem o goleiro Gabriel Chapecó, que também estava sendo titular e foi convocado pelo Tite, né? Então, assim, o Grêmio já tem pelo menos aí 5 desfalques para enfrentar o Fluminense na terça-feira. Agora, o que acontece? O jogo contra o Santos, né, foi um termômetro, porque a gente estava ali empolgado, né, o Fluminense tinha vencido o Flamengo e tal, Gabriel, eu acompanho o Gabriel no Raiz Tricolor, ele até tinha falado na análise, né, para a gente ficar esperto, né, que no clássico ali, pegada mais alta, não sei o quê, o Santos engoliu o Fluminense no primeiro tempo, parecia que era uma final de campeonato para o Santos e o Fluminense estava jogando um jogo de carioca, né, então assim, o Fluminense precisa entrar ligado e como a gente já comentou aqui, eu acho que o Fluminense precisa fazer o primeiro gol, né? Porque, assim, se o Fluminense toma o primeiro gol, o Grêmio, ele joga com 2 pontas, né? Ferreira e Douglas Costa. 2 pontas muito habilidosos, né? A questão até que o elenco do Grêmio é bom, apesar de um pouco envelhecido. Mas se o Grêmio abre o placar, é difícil para o Fluminense recuperar. Então, assim, a gente torcer para o Fluminense abrir o placar, né? E esperar que o Fluminense entre com sangue nos olhos, que não seja a mesma situação do jogo contra o Santos, né? Porque o Santos jogou a vida naquele jogo. E o Grêmio, como vocês falaram, e o Grêmio pode entrar contra o Fluminense 10 pontos, né? Atrás da saída da zona de rebaixamento. Então, assim, praticamente rebaixado, né? Uma derrota para o Fluminense poderia deixar o Grêmio a 13 de saída. Então, assim, é entrar concentrado, né? Ao contrário do que foi o jogo contra o Santos, porque uma vitória é muito, muito importante para a gente buscar aí pelo menos esse G6 que deve garantir essa vaga direta na Libertadores.
É isso aí, vai ser mais um jogo complicado aí pro Fluminense. Oi,
Edgar. Próxima...
Pode falar, Gabriel.
Não, o Grêmio vai ter 5 desfalques. Assim, considerando que o Grêmio perdeu os últimos 4 jogos, está afundado na zona de rebaixamento, quanto mais mudanças tiver no time deles também, melhor para eles, né? Porque vai trocar meio time titular. Talvez para eles até seja algo positivo. Por mais que como o Enzo falou, obviamente não é não é a parte ruim do time que está saindo, né? São jogadores convocados. Então, o Borja não vem muito bem, né? Mas assim, vem, né? Em relação a gols. Mas é um joguinho que me dá medo mesmo. Confesso.
Até porque essa expulsão aí do Cortez pode abrir caminho para o Wanderson, né? Que é um dos das revelações do Grêmio aí, foi reserva, né? A torcida reclamou muito que ele foi reserva para Rafinha e Cortez. O Rafinha pode ser deslocado de novo para a esquerda e entrar o Wanderson na direita, que é um jogador perigoso. Então, podem males virar para o bem para o Grêmio, né? E aí, para a preocupação do Fluminense.
Verdade. É aquele tipo de jogo que será tenso, né? A torcida do Grêmio está querendo um resultado, o Grêmio está querendo um resultado. Acredito que não terá público, né? Pela confusão naquele jogo contra o Palmeiras. Mas, de qualquer forma, é um jogo em que o time do Grêmio vai estar nervoso. Se o Fluminense aí, na teoria do Enzo, abrir o placar logo, pode ter uma tranquilidade maior durante a partida. Próxima terça-feira, às 9:30 PM, lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Grêmio que vem de derrotas em sequência no Campeonato Brasileiro, afundado na zona de rebaixamento. Vamos ver se dessa vez o Fluminense consegue superar um adversário desesperado.
Oi, Edgar, não vai ter mesmo, não. Não vai ter público. É porque você falou, acredita, eu falei, ué, mas parece que eu ouvi uma notícia. Não tem público, tá vetada a presença. Por causa da confusão no jogo contra o Palmeiras, né?
Palmeiras.
Então não tem público na Arena do Grêmio. Isso. Ali foi um negócio assim.
E a briga com o distanciamento social também.
Meu Deus do céu. Pensa no lado bom, ó. Torcedor tricolor, a gente passou vergonha no ano e algumas coisas, mas aquela vergonha não é nossa. Porque aquela lá, meu amigo.
Uma das cenas mais patéticas do futebol brasileiro em 2021 foi aquela briga ali de distanciamento social. Eu queria a opinião, assim, chegando na reta final do nosso podcast, queria a opinião do Gabriel, principalmente do Siqueira, que estava no Maracanã, e claro, também do Enzo, sobre algumas polêmicas no final do jogo ontem entre Fluminense e Sport, que tiveram na torcida ali no Twitter e também lá na torcida no Maracanã, de jogadores provocando a torcida, supostamente provocando a torcida depois do gol do David Braz. A gente viu imagens do Luca, né, resmungando ali depois do gol. E não tem imagens, mas tem torcedores que relataram uma suposta provocação também do Marcos Felipe. Gabriel e Siqueira, que estavam no Maracanã, eu sei que é difícil ali prestar atenção em tudo, mas vocês conseguiram ver alguma coisa ali no estádio?
Uma coisa curiosa foi que a torcida do Fluminense, ela canta alto, apesar de ter sido apenas 3 mil e poucos torcedores, é uma torcida que, historicamente, canta muito alto e cantou quase os 90 minutos. Apoiou o time quase 90 minutos, só na hora ali do intervalo, quando acabou o primeiro tempo, teve uma vaia até tímida, e aí cantou o segundo tempo inteiro, mesmo no 0-0. Aí, aos 49, a torcida viu que ia empatar o jogo, perdeu a paciência e começou a gritar time sem vergonha. E aí passou, sei lá, 20 segundos e saiu o gol. E aí é até engraçado, né, que o canto passou de time sem vergonha para ver que começou o show do meu tricolor, né? E foi até curioso. Mas a torcida demorou a pegar no pé ali. Teve uma vaia pro Luca ali um pouco antes e tal, mas demorou. E aí acaba nesse clima estranho ali. Eu confesso que a gente tem que fechar várias coisas ali para a reportagem, não fiquei prestando muita atenção, mas eu vi que os jogadores, quando vencem, costumam ir lá no torcedor e não foram lá na torcida. A torcida estava cantando depois do final do jogo. Também não teve uma... A torcida, no geral, não teve esse mal-estar tão grande. Foi algumas coisas pontuais ali. Esse negócio do Luca lá que pegaram ele reclamando, teve algumas acusações ao Marcos Felipe. Eu confesso que não vi essa questão do Marcos Felipe especificamente, mas é incrível como o Fluminense consegue arranjar crise até em vitória, né? Com uma vitória salvadora, um gol no último minuto, e o debate acabou se tornando aí um climão ali entre torcida e jogadores. É incrível.
Eu tô conseguindo. Eu também não vi, assim, não vi nada. Porque você tá ali, enfim, a galera às vezes, né, a gente tá ali, tá com menos atenção às vezes até do que em alguns momentos, você tá fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, não deu para ver. Mas eu tinha percebido assim, na hora do gol, vendo o replay, dá para ver o David Braz chamando assim, a galera lá pro canto, né, aquele canto que não tinha torcida, e falando, nós aqui. A impressão que deu foi essa, nós aqui, ou seja, para comemorar ali, não ir comemorar para lá. E ao final do jogo, teve uma hora que a torcida tava cantando e tal, e aí eu tava ali configurando para entrar na live, e aí quando eu vi, a torcida vaiou, do nada a torcida vaiou. Eu falei, ué, o que aconteceu? Será que alguém foi provocar ali alguma coisa e tal? E beleza, passou aí, depois eu fui entender que era porque o time se juntou no meio, comemorou entre eles ali a vitória no meio e não foi lá agradecer a torcida. Foi embora direto. E aí isso causou um mal-estar na torcida também. O de Marcos Felipe, eu tem umas imagens, né? Enfim, fazia até propaganda aqui do amigo Vilela, né? Ele abriu uma live antes do final do jogo e dava para ver ali no fundo o Marcos Felipe fazendo alguma coisa e tal, mas nada, nessas imagens dele não aparece nada de Marcos Felipe para a torcida. Mas Marcos Felipe depois postou que ele não fez gestos para a torcida. Ele estava procurando um cara que ele falou que foi para a arquibancada só para poder xingar ele. E assim, vamos lá, né? E parece que Luca fez alguma coisa também, né? Isso dá para ver na imagem do gol. Ali também, Luca fazendo alguma coisa na hora do gol. Assim, primeiro ponto é, depois dessa vitória, é um erro gigantesco você... o time brigar com a torcida. Ponto. Isso é um erro gigantesco. Jogador tem que ter cabeça fria nesse ponto. Mas não sei o quê, mas tá, não tava apoiando. É um fato, jogador tem que ter. E aí, por isso que eu acho que é um erro ali grande de Marcos Felipe. Pô, teve um cara que ficou xingando o jogo todo. E aí ele vai responder na hora que sai o gol. Esse cara tá feliz que é a hora dele trazer esse cara pra perto dele. Ele vai responder esse cara? Me parece uma decisão pouco inteligente. Vou utilizar o eufemismo. Tem que ter cabeça mais tranquila. O time do Fluminense tá muito pilhado. Por outro lado, a torcida também. Assim, as vaias a Luca têm sido... acho que desde a volta, na verdade, da torcida, né? Luca, Danilo Bacen, tem alguns jogadores ali que são mais, eu vou utilizar o termo perseguidos, mas assim, quando a polícia persegue um bandido, não quer dizer que o bandido tá certo, não. Então, são jogadores perseguidos, não quer dizer que a torcida não tem motivo. São alguns jogadores que estão sendo ali perseguidos pela torcida, muito mais pelo histórico de ter ficado um ano e meio sem poder vaiar esse jogador quando ele jogou mal, do que propriamente pelas partidas. Eu lembro sempre do jogo contra o Fortaleza, em que já estava começando ali uma vaiazinha, alguma coisa, e aí quando o Marcão chamou o Luca entrou, dominou a bola, foi vaiado. Eu falei, gente, mas ele não fez nada até agora. O que aconteceu? Mas era uma vaia muito mais pelo histórico. E isso para o jogador, pô, o cara olha para a arquibancada e vê uma hipocrisia, porque vê uma faixa lá escrito lutem até o fim, mas a torcida mesmo não vai lutar até o fim. Enfim, tô entendendo os dois lados. Só que assim, essa guerra vai atrapalhar o time e vai atrapalhar a torcida. Assim, também não que tenha uma guerra que ajude os dois, né? Nenhuma guerra ajuda os dois lados. Mas assim, ninguém vai sair ganhando com isso. Seja o time respondendo a críticas da torcida, provocando a própria torcida. Isso, o Enzo me falou do Grenal, e aí o contraste é, o Fluminense ganhou o jogo, e a gente vê piada de torcedor, crítica do torcedor e etc. Imagem do jogador reclamando da própria torcida, e do outro lado a gente viu o Inter ganhar o jogo, E as imagens que a gente vê são de provocações ao Grêmio, ao rival e etc. A torcida comprando barulho do time. Então, assim, óbvio, são situações diferentes, nem estou comparando aqui necessariamente, mas o contraste que é. Então, assim, cabe todo mundo aí botar a mão na consciência. Porque tá todo mundo... Eu até brinquei isso no WhatsApp ali depois, quando acabou o jogo, me mandaram ali, que eu não tinha visto nada, né? Estava no famoso drive-thru comemorando a vitória, comendo um delicioso hambúrguer. E aí, o primeiro áudio, minha primeira opinião, depois de ver toda a polêmica, foi o seguinte. Todo mundo aí quer estar certo. E ninguém quer admitir que está errado. Porque está todo mundo errado nessa situação. Ah, mas aí o outro está mais errado do que eu. Ó. Tá, mais errado do que eu significa que você também está errado. Então, assim, eu tenho medo do que vai ser essa reta final do Fluminense. Porque se o time está tão pilhado assim, e eu até ia comparar, né? Na temporada passada, né, no ano passado, que foi nesse ano, o Fluminense tinha tomado 5 do Corinthians. Tinha vencido... A situação era muito parecida. Tinha vencido um Fla-Flu, tinha tomado uma goleada, que dessa vez não foram goleadas, mas foram duas derrotas, né, com atuações muito ruins. E foi pegar o Sport no Engenhão e fez um jogo, mas 10 vezes pior do que esse. um jogo com um gol, esse sim, um gol cagado de Luca, que ele cabeceia, a bola bate no pé do jogador do Sport, o Sport com um a menos desde o início do jogo, enfim, ganhou assim, naquele famoso sabe-se lá como. E dali não perdeu mais no Brasileirão. Foi crescendo o time, foi tomando uma cara, foi, enfim. E naquele jogo também foram mudanças. Então existem semelhanças. Só que qual que é o problema? Agora com a torcida. E esse ambiente, que agora sim, comprova a minha frase, ambiente hostil. O Fluminense, nesses últimos 8 jogos do Brasileirão, infelizmente, e dane-se de quem é a culpa, estou só constatando um fato, o Fluminense terá ambiente hostil fora de casa, porque os outros times, as outras torcidas vão estar apoiando, vão estar fechadas com o time, e infelizmente dentro de casa também.
Enzo, é uma situação ruim, né? Você não estava no Maracanã, você mora na Bahia, mas acompanha ali, até pelo Twitter também, que é um lugar onde tem muita discussão, onde os assuntos reverberam ali depois do jogo, muito torcedor falando da situação do Marcos Felipe, não tem imagem sobre isso, enfim, como é que você vê essa situação, esse momento tenso entre torcida e time? Como o Gabriel falou, ninguém sai ganhando, né?
Eu concordo 100% aí com o que Siqueira falou, o Gabriel falou. Então, assim, como vocês falaram, é ruim para os dois lados, né? Fica até o questionamento. O Fluminense, ano passado, né, não teve o apoio do torcedor, né? Também não enfrentou adversários com torcida. E, assim, querendo ou não, desde 2012 foi o melhor campeonato brasileiro do Fluminense, né? O Fluminense ficou vários anos brigando na parte de baixo da tabela e tal. Depois de 8 anos, né, a gente voltou à Libertadores em 2021. E assim fica o questionamento. Porque será que aquele novembro que o Fluminense teve ano passado, né? Porque assim, não sei se vocês lembram, o Fluminense teve um outubro rosa, né? Da camisa rosa de Muriel. Só vitórias e acho que 2 empates, se não me engano. Depois, no novembro, o Fluminense caiu demais. Ganhou acho que só uma partida contra o Inter. Ainda tinha o Odair no comando na época. Então, assim, será que uma sequência negativa como aquela, né, com a torcida no Maracanã, será como seria, né, o clima entre time e torcida? Porque, assim, a gente tinha ali aquela questão de Marcos Paulo, a torcida muito chateada com Marcos Paulo, já tinha Luca, né, muitos jogadores que a torcida pega no pé, e com razão, né, igual o Gabriel falou, não significa, né, que se a torcida vai ou os caras estão certos, né, assim, é meio que uma raiva acumulada, né, da temporada passada. Mas o que acontece? É ruim para os dois lados, né? A gente percebeu o Fluminense pilhado. A gente percebe que quanto mais passa o tempo e o time não consegue corresponder, o time vai ficando mais pilhado ainda. Outra coisa que eu percebi, Fred, assim, maior ídolo da história do Fluminense, na minha opinião, o maior jogador que eu vi jogar no Fluminense, mas você vê que ele tá louco para fazer um gol para a torcida, assim. Quando ele fez o gol, ele saiu jogando coração, assim, depois ele viu que o Bandeira tinha levantado a bandeira, né? Ele ficou, assim, decepcionado, mas, assim, a gente vê que eles querem demonstrar à torcida que estão ali brigando, mas, como vocês falaram, né, esse clima, essa rixa entre time e torcida só tem a prejudicar o Fluminense.
Bom, galera, é isso. Vamos chegando ao fim da edição 170 do podcast Fluminense. Enzo, mais um campeão aqui da nossa Liga do Cartola, campeão de outubro. Ganhou o Cartola e, na minha opinião, dos 5 que vieram até aqui, é o comentarista mais desenvolto. Tem um pessoal que fica aí tímido. O Enzo não, saiu falando super bem. Queria agradecer a participação dele aí direto da Bahia, tricolor aí fora do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação, Enzo. Parabéns aí pela vitória no mês do Cartola. Dá uma dica pra galera aí, como é que você ganhou esse mês aí, que deve ter sido difícil, né? São mais de 400 times.
Pois é. O mês de outubro péssimo do Fluminense, né? Contrastando com o meu mês de outubro aí. Muito bom. Não escalei ninguém do Fluminense, não coloquei ninguém do Fluminense no mês de outubro, né?
Olha a dica
até
aí.
Porque se eu tivesse colocado, eu não tava aqui hoje, né? Eu preferia não estar e o Fluminense ter ganhado todos os jogos, né? Mas já que aconteceu assim, não coloquei ninguém do Fluminense, mas também eu não coloco ninguém contra o Fluminense. Pode ter Fluminense e Real Madrid, eu não coloco Benzema, não coloco Toni Kroos, não escalo contra o Fluminense. Mas também não ando colocando jogadores do Fluminense, né? Então, assim, muito, muito feliz de ter participado aqui com vocês. Eu acompanho o podcast, né? Sempre que eu tenho tempo, eu acompanho o Gabriel também lá no Raiz Tricolor, sempre que eu tenho tempo. E, assim, podem esperar que em dezembro eu vou estar aí de novo, né? Vou levar mais um mês. Edgar já começou bem aí na frente, né? Com o David Braz, mas eu tô com minhas cartas na manga aí. Ainda tem 2 meses, né? Vou pedir música, vou participar de 3 podcasts seguidos aí. E aí, fica aí sempre que precisarem. Estamos aí. Muito bom ter participado. Um grande abraço a todos.
Aí sim, gostei da confiança.
Exatamente, confiante o cara. Aí, tomara que você volte a escalar jogador do Fluminense e que você participe.
Nessa eu botei Nino. É o único jogador do Fluminense que eu coloco é Nino no Cartola. Não coloco mais nenhum, não.
Boa. Quando eu tava marcando com ele, Gabriel, ele falou: pô, a gente pode gravar no final de semana. Vocês gravaram o Fla-Flu logo depois do jogo. Foi a melhor edição, Gabriel comendo cheeseburger e tal.
Podia ter gravado ontem, se bem que, ó, meu Deus, se eu fui dormir, já tava, o dia tava claro, se eu gravasse esse podcast ontem, meu amigo, eu estaria indo dormir agora, na hora que a gente tá gravando aqui.
É porque o Fla-Flu foi às 7 da noite, a gente gravou às 11, ontem o jogo começou às 9, a gente teria que gravar 1 da manhã, 2 da manhã, e não dava.
Aí, meu amigo, aí... Nem,
até
aí,
vocês saírem do Maracanã, fazer a live lá, entrevista do Marcão, demora muito.
Pô, mas preferia gravar ontem do que acordar cedo hoje, hein?
Estamos gravando aqui
todos nós.
10 horas da manhã.
Mas agora já tô ligado já.
Mas vou contar um bastidor. Não é um bastidor desse episódio, mas pelo menos hoje não teve aquele comentário que às vezes a gente entra aqui antes de gravar, a gente fala bem assim: é meia hora, só que nem tem muita coisa pra falar desse jogo, não. Derrota ruim, não sei o que. Pelo menos hoje não teve esse comentário, né? Não foi aquele que assunto tinha e era um assunto feliz, pelo menos.
Verdade. Graças a Deus, pelo... né?
Graças a David Braz.
Graças ao gol de David Braz. Eu já estava imaginando ontem, quando o jogo estava 0-0, né? Falei, rapaz, amanhã esse podcast vai ser uma preguiça. Domingo de manhã, 0-0 contra o Sport. Graças a Deus, David Braz meteu aquele gol lá no final, né?
É verdade. Mas olha pelo lado positivo. Eu não sei como é que está o clima aí na Bahia. Aqui no Rio estava nublado, chovendo, há mó tempão, e abriu o sol nesse final de semana. Siqueira estava trabalhando até ontem tarde da noite. Acordou cedo, agora não vai dormir, pode ir para a praia, aproveitar o dia. Se não tivesse podcast, ia dormir até meio-dia, ia perder aí um dia de sol no Rio de Janeiro. Vamos olhar pelo lado positivo.
Pois é, tem isso.
Eu não achei isso, o lado, cara, positivo ainda de dormir até meio-dia. Eu realmente confesso que eu não achei o lado positivo ainda de acordar cedo e não dormir até meio-dia. Mas não.
Aproveitar o dia, vamos viver, pô. Dia de sol bonito no Rio de Janeiro. Não sei como é que está aí em Rio Bonito, onde o Gabriel mora, não sei como está aí na Bahia, onde o Enzo mora, mas aqui no Rio de Janeiro, enfim, está fazendo sol. Então, vamos aproveitar. É isso, galera. Chegando ao fim da edição 170 do podcast GE Fluminense, já agradeci ao Enzo, valeu também Siqueira, Gabriel, mais uma vez pela participação.
Valeu, Edgar. Trazendo uma atualização do Zé Welison, né? Que teve aquele choque bastante assustador ali, aquele choque de cabeça com o Luca. Ele caiu já desacordado, teve que ser retirado de ambulância, os jogadores ficaram até assustados ali, pediram pressa ali para a ambulância entrar em campo, mas está tudo bem com ele. Ele foi para um hospital ali próximo do Maracanã e já ficou consciente rápido e tal, fez aquela bateria de exames protocolares nesses casos, e a atualização do pessoal até do GE Esporte, né, lá do GE Pernambuco, ele recebeu alta já durante a madrugada e embarcou já de volta para o Recife, já com a delegação do Esporte. Então, tá tudo bem com o Zé Welison.
Valeu. Que bom, né? Primeiro, que bom aí. Notícia boa. Confesso que na hora eu não fiquei tão preocupado. Achei que tinha sido um lance normal. Quando entrou a ambulância, eu falei, ih, rapaz, deixa eu caçar um replay aqui para ver o que aconteceu. E até quarta, né? Dessa vez não irei para Porto Alegre. Vou para Porto Alegre, mas vou semana que vem. Eu vou pro jogo contra o Juventude para Caxias do Sul. Mas fiquei com medo do jogo mudar de lugar. Eu tinha certeza que se eu comprasse a passagem, olha, gente, não é mais Porto Alegre, não. Agora é Curitiba, a Arena do Grêmio está interditada. E aí, obviamente, não comprei a passagem, fiquei no medo. Mas vamos acompanhar de casa aí. Espero que o desfecho seja diferente do último jogo que eu vi de casa, né? Foi o Santos. Espero que não tenha esse desfecho, não. Mas enfim, quarta-feira estamos aí e espero. Eu posso gravar o podcast com raiva. Eu só quero gravar o podcast com 3 pontos. Para mim tá tudo bom.
O jogo contra o Santos, você não estava na Vila Belmiro, Gabriel?
Não, eu estava, mas eu tô falando, o último jogo que eu gravei. Sem estando de casa, né? Que eu não fui pro jogo, mas perdeu pro Ceará.
Né, que você falou que foi contra o Santos. Aí que eu confundi.
Não, confundi. É o time preto e branco e tal, derrota. Confunde muito.
Não, então beleza, galera. É isso. Chegando ao fim da edição 170, a gente volta na próxima quarta-feira para falar tudo sobre Fluminense e Grêmio na Arena do Grêmio. Mais um jogo aí complicado do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Para quem quiser ouvir nossas outras edições do podcast, é só ir no seu navegador ge.globo/gefluminense ou então na sua plataforma de áudio preferida. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
É o GE Fluminense!